Seja muito bem-vindo a mais um podcast da DBOCM. Eu sou o Guilherme Brito e vamos lá. Nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de administração do banco de dados Oracle, sobre qual a diferença da estrutura física e lógica do Oracle Database. E eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo, falar um pouquinho sobre qual que é a diferença dessas estruturas e quanto que isso é importante dentro das empresas, dentro de uma empresa que tem banco de dados Oracle. Tudo bom, Thiago?
Tudo ótimo, Guilherme, contigo.
Por aqui tudo certo. Vamos lá, cara, falar um pouquinho sobre estrutura física e lógica do Oracle. É um dos temas importantíssimos ali quando se fala de administração, de arquitetura do banco de dados Oracle. Um tema que está no dia a dia ali de quem é normalmente o DBA tradicional, né? Tem que saber essas diferenças. E vamos lá, cara, dá uma introdução aí sobre esse assunto. O que é essa estrutura física e lógica do Oracle, cara?
Legal, então vamos lá. Um banco de dados, ele precisa, né, salvar os seus dados em algum lugar. Então, esse lugar são arquivos físicos que ficam nos discos, né, dos nossos servidores, e esses são o que nós chamamos de camada física, né? Então, o Oracle, ele trabalha na sua camada física com os data files. Esses arquivos, eles são formados ali pelos blocos do sistema operacional que vão ali armazenar esses grânulos, né, aquelas pequenas partes de informações, e isso vai gerar ali o nosso data file, que é a nossa estrutura física. E dentro, né, desse contexto, para facilitar o gerenciamento desses dados por parte do banco, do SGBD, ele faz toda uma transformação, digamos assim, né, dessa camada física em pequenas estruturas lógicas, para ele controlar ali o espaço de armazenamento, aonde estão essas informações, né, então conseguir facilitar o acesso daquele arquivo físico, para ele não ficar fazendo leitura bit a bit, né, do início do arquivo até o final, até encontrar essa informação que ele vai utilizar. E aí, dentro do Oracle, nós temos ali várias camadas lógicas, né, que vão estar ajudando nesse gerenciamento. Então, dentro do Oracle, basicamente, nós temos a menor unidade lógica, que é o nosso data block. Um conjunto de data blocks ali que estão juntos são chamados de extents. Esse extent, ele vai fazer o armazenamento ali de um tipo de dado, né, uma informação, além desses data blocks. Então, cada data block possui um pedaço dessa informação e esse conjunto me traz a informação toda. Nós também temos que o conjunto desses extents, né, todos esses data blocks juntos, e conjuntos desses extents vão formar um segmento. E aí, esse segmento, ele diz respeito aos objetos que a gente tem dentro do banco. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma tabela dentro do meu banco de dados Oracle, eu estou falando que essa tabela teste, por exemplo, ou empregados ou carros que eu tenho no meu banco, ela é um segmento, né? Então, ela possui ali um conjunto de extents e que, por sua vez, esses extents possuem ali um conjunto de data blocks que armazenam essas informações. E aí, por fim, né, nós temos a última camada lógica, que é o nosso tablespace. Então, quando você cria, por exemplo, uma tabela dentro do seu banco de dados Oracle, ela está sendo alocada dentro de um tablespace, né? Se você não especificar dentro do tablespace padrão daquele usuário, ou se você especificar dentro daquela tablespace específica. Então, você está dizendo que você vai criar um segmento ali dentro, né, que é a sua tabela. Esse, por sua vez, terá os seus extents, né? Se você tem ali a configuração necessária, o primeiro extent, o banco já vai fazer a alocação, né, para garantir que ele passe a existir dentro do seu banco. E com base em toda essa estrutura lógica, ele vai fazer o acompanhamento. Se a sua tablespace tem espaço necessário, né, em um banco de dados que trabalha com uma blocagem de 8K, por exemplo, cada data file tem 32 GB, então ele vai fazer o acompanhamento. Opa, está atingindo 32 GB. Ele traz essa informação através das views. Você pode configurar monitoramento para isso, mas chegando próximo, você vai precisar adicionar um novo data file para que ele consiga alocar esses extents, esses data blocks novamente, né, para que consiga suportar ali aquele segmento, né, que é a tabela e seus dados crescendo continuamente.
Show de bola, Thiago, muito bom. E vamos lá, cara, no dia a dia, esses conceitos, né, de estruturas físicas e lógicas são muito constantes, assim, cara, no dia a dia de quem trabalha com o banco de dados?
Ah, com certeza, né? Quando a gente fala do banco de dados, a gente está falando de guardar os dados em um lugar seguro, né? Então, nós precisamos ter espaço suficiente para que isso ocorra. Então, você precisa sempre ficar de olho ali, primeiramente, né, na sua camada lógica, os tablespaces. Então, os tablespaces, eles vão consumindo, né, aquele espaço que ele tem, né? Então, você associa esses data files com a tablespace. Ela tem, se ela tem dois data files naquele cenário que eu falei da blocagem 8K, ela vai ter 64 GB ali de crescimento, né? Esse é o limite dela. Então, quando ela atingir esse limite, eu preciso adicionar mais um data file. Para quê? Para que eu consiga alocar data blocks ali dentro, que o conjunto deles são os extents, dentro do segmento que é uma tabela, por exemplo, tabela, índice, lobby, né? Então, tudo isso é segmento. Então, você precisa estar sempre fazendo esse gerenciamento, né, e trabalhando com essas camadas física e lógica, justamente porque se você não o fizer e faltar espaço, aí você para a operação do seu banco de dados. Então, é uma, assim, algo que no dia a dia é algo bastante simples, né, a questão de monitoramento desse espaço, são atividades um pouco mais tranquilas, porém, o impacto delas dentro do banco de dados é gigantesco, se não for feito da maneira correta.
Total, total. E vamos lá, Thiago, quais são as principais estruturas físicas que nós temos, as principais tablespaces aí, por exemplo, que a gente poderia citar assim, dentro do Oracle, né? Tem algumas que são padrões ali internas, tem outras que você pode, normalmente são, que a própria aplicação normalmente já vem com as sugestões dos nomes da tablespace, você já pode estar criando, e tem um monte de configuração ali dentro, que você pode colocar para elas auto-se-estender, não auto-se-estender, que pode dar erro, que pode evitar erros, né? Fala um pouquinho sobre isso.
Legal. Então, o nosso Oracle Database, ele funciona com as tablespaces de sistema, aquelas necessárias para o funcionamento do banco, e aquelas que são as user tablespaces, que são as tablespaces de usuário, né? Que são aquelas que vão armazenar os dados da aplicação, dos usuários e tudo mais. Então, você tem as tablespaces principais do lado de sistema, né? Nós temos a System e a SysAux. A System, ela vai trabalhar ali com toda a parte do dicionário de dados, onde que vai armazenar tudo ali dentro. A SysAux é mais utilizada para as options do Oracle, né? Então, a AWR salva dados lá dentro, demais options também, tá? Você também tem a tablespace de Undo, que é uma tablespace que vai salvar os dados de Undo. Então, ela vai fazer esse armazenamento exclusivo de segmentos de Undo. Então, aqui, ela precisa existir também. Dentro da arquitetura multitenant, ainda existem algumas configurações de local Undo e shared Undo, né? Isso fica para um outro podcast. E nós temos também a nossa tablespace temporária, que ela também tem sua camada física através dos temp files, né? E ela vai armazenar dados temporários. Então, o usuário está fazendo ali um processamento, uma query para buscar alguma informação, vai salvar o resultado parcial, né, que ele vai estar utilizando depois uma tablespace temporária, depois retirar dali aquele dado. Ao final da sessão dele, aqueles dados, né, são eliminados. Então, você não está mais utilizando essa tablespace e, consequentemente, seu temp file.
Muito bom, cara. E tem diversos problemas, né, Thiago? Se o cara não souber gerenciar essa parte lógica, essa questão de tablespaces, isso pode causar, né, cara? Até mesmo falta de espaço em disco, até desempenho, cara. Muitas vezes, até mesmo a má alocação, por exemplo, dependendo do tipo de disco que você vai colocar uma tablespace e os data files. Então, isso pode ter também impacto, né, problemas de I/O. E muitas vezes, cara, problemas até mesmo de segurança também, né?
Exato.
Se você muitas vezes coloca uma tabela específica ou muitos dados dentro de uma tablespace específica, uma tablespace que não está criptografada, por exemplo, cara, tem diversos problemas que a falta dessa parte lógica e física do banco de dados Oracle, pode acontecer diversos problemas, né, cara? De problemas muito comuns no dia a dia, desde segurança, performance, administrativos, e problemas que muitas vezes podem até parar o ambiente, né?
Exatamente. Então, a questão da segurança, né, como você falou, muitas vezes você vai armazenar ali dados de cartão de crédito, por exemplo, no seu banco de dados. você trabalha com mascaramento em cima dos dados. Porém, se você não faz a criptografia do data file, você pode acessar esse data file e retirar dados dali, né? Então, é necessário toda essa parte de segurança, pensar na criptografia, se aqueles dados precisam ou não estar criptografados, porque aí você está trocando a performance pela segurança, né? Aquela eterna briga dentro do banco de dados. Então, quanto mais segurança eu tenho, menor performance eu tenho e vice-versa. E a parte também, né, do funcionamento do banco como um todo, né? Isso também engloba a segurança, né? Porque você vai causar ali uma indisponibilidade de recurso, né, do banco de dados. Por exemplo, porque você não ativou um auto-extend ali na sua tablespace. Então, você faz ali toda a alocação, né, do dado, do espaço para a sua tablespace utilizar, e você pode habilitar uma opção de auto-extend, ou seja, ela vai auto-estender assim que aquele espaço alocado inicial for utilizado. Então, ela vai alocar mais um próximo passo de alocamento, né? Então, eu posso configurar isso, e isso facilita muito, né, o gerenciamento. Imagina você ter que fazer o acompanhamento ali do espaço alocado e ficar fazendo essa alocação toda vez manual. Então, você consegue automatizar isso e manter o seu banco funcionando da maneira mais autônoma possível. Então, a gente consegue estar trabalhando com diversas configurações ali para manter a segurança e a disponibilidade dos dados.
E, pessoal, por que a gente traz esses temas, né? Acho que muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal trabalham em empresa que tem Oracle, não sabe a diferença de uma tablespace e um data file, não sabe a diferença de uma estrutura física com uma estrutura lógica. E muitas vezes, cara, essa falta de conhecimento pode trazer diversos problemas para o seu trabalho, pode até colocar sua carreira em risco. Se você não está dominando esses conceitos básicos, cara, muito cuidado. Esse é um tema fundamental para qualquer profissional que trabalha em uma empresa ali, que tem um banco de dados Oracle, que muitas vezes, principalmente para os DBAs, que estão administrando o banco de dados, esse é um tema chave. E por isso, nós vamos fazer uma imersão agora no mês de abril de administração em banco de dados Oracle, tá? E conhecer esses conceitos também é importantíssimo, até para o pessoal da aplicação, tá? Para entender muitas vezes como que você é importante ter a sua aplicação não só numa tablespace única, aplicação todinha. Cara, entender os tipos de objetos que você tem dentro da sua aplicação e muitas vezes até dividir algumas tablespaces baseadas, separadas para índice, outras baseadas para dados. E muitas vezes a sua aplicação ela já pode vir com esse tipo de recomendação, se você conhecer banco de dados, se você entender como que o Oracle funciona. E, pessoal, isso aqui faz uma diferença do caramba, tá? Uma coisa é você pegar um ambiente que tem teras numa tablespace só, cara. Então, muito cuidado com isso. Isso aqui é uma questão administrativa aqui. Ah, só o DBA que tem que saber disso? Não, cara. Se você está desenvolvendo uma aplicação e a sua aplicação utiliza o banco de dados, você tem que saber utilizar o banco de dados da forma correta. Você tem que saber organizar isso dentro da estrutura física, estrutura lógica. E muitas vezes a estrutura física vai ficar, muitas vezes, até mais apontando ali para o DBA administrativo, mas e a parte lógica em si? Cara, está muito mais próximo ali da sua aplicação. E tem aqui, ó, uma dúvida aqui do aprendiz DBA. Tablespace para lobby faz sentido? Fala um pouquinho sobre isso aí, Thiago.
Legal, então o lobby ele é um tipo de segmento específico ali, né? Você vai armazenar large objects, você tem tanto os blobs e os clobs, né? Então blob é aquele binário, large object, ou seja, você tem uma imagem, um PDF que você quer armazenar do banco, você vai salvar ele geralmente como blob. E o clob é um arquivo também muito grande, né? Só que aí de caracteres, ou seja, um XML de nota fiscal, por exemplo, né? Qualquer coisa que exceda 4.000 bytes dentro do Oracle. Então é uma boa prática, assim, você ter tablespaces, né, segmentadas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em uma tablespace eu vou guardar o segmento tabela, ou seja, aquela tablespace só vai armazenar tabela. Na outra eu vou ter apenas índices. Então isso, quando a gente fala da administração do banco de dados, vai facilitar em muito a nossa vida, porque eu sei que lá dentro daquela tablespace, se algum problema ocorrer, eu sei que índices foram afetados. Então os passos para eu tomar ali são aqueles referentes a índices. Agora, quando você tem uma tablespace que você armazena de tudo, né? Tabela, índice, blob, clob, e você tem esse tipo de situação, aí realmente fica muito difícil você gerenciar. Você vai ter que identificar quais objetos, quais tipos de objetos estavam lá dentro, vai ter que fazer toda aquela rotina, né, primeiro de descoberta, depois de reparo disso tudo. Então é muito melhor você segmentar essas tablespaces. Então tem uma para tabela, um para índice, outro para lobby e assim por diante. Tá, então, o ideal sempre, né, isso a gente está falando no mundo real, nem sempre é possível devido a regras de aplicação, enfim, usos do banco em específico, mas o mundo ideal é você realmente fazer essa segmentação, né, pelos tipos de segmento.
E, pessoal, teria muita coisa para a gente poder aprofundar. A gente pode chegar aqui e falar sobre Big File Tablespace, sobre quebrar em diversos data files ou não. Cara, tem diversos assuntos práticos que isso pode ser discutido. E por isso que a gente vai fazer a imersão no nosso mês de abril. Se você tem interesse em realmente dominar esses tópicos na prática, aprofundar, entender as boas práticas, entender quesitos relacionados à segurança, entender de fato as diferenças e como você pode implementar, inclusive, melhorias dentro do ambiente atual, cara, participe da nossa imersão. A gente está no nosso primeiro lote ainda. Vai ser uma imersão que a gente vai conseguir realmente mergulhar sobre esses assuntos e não só falando aqui no podcast. O que a gente faz, né? A gente traz esses conceitos para a gente poder discutir, falar, tirar algumas dúvidas que estão aparecendo aqui no nosso chat. Temos agora dezenas de pessoas aqui participando aqui com a gente ao vivo. Mas, na imersão, a gente consegue trazer isso no contexto prático. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer acontecer e vamos mostrar realmente quais são as diferenças e situações do mundo real para que você consiga entender. E, Thiago, esse tópico, cara, de estrutura física e lógica, cai na prova de certificação também da Oracle?
Cai bastante. Cai sobre a parte de segmentos, né, sobre a questão de data block, aquela parte ali da linha da marca d'água, né, então você precisa conhecer esse funcionamento interno para a prova de certificação também, né, mas quando você começa a mexer com as features mais avançadas do Oracle, é fundamental que essa base seja bem consolidada. Né, muitos DBAs podem pensar, nossa, mas falar sobre tablespace Datafile, que é a estrutura básica, para mim é muito básico, né? Eu já estou mexendo com Rack, com DataGuard, mas para você mexer com essas tecnologias mais avançadas, essa base, né, da administração precisa estar muito bem consolidada. Então, se você é um DBA Júnior que está há 2 anos já como Júnior, cuidado, talvez esteja faltando essa fundamentação, partir para uma certificação e aí sim consolidar. Ah, por isso que eu faço isso quando eu estou mexendo com Rack ou com DataGuard ou, né, ali questões de performance, é por isso que eu executo tais ações. É justamente porque você precisa conhecer muito bem a arquitetura básica para dominar essa tecnologia mais avançada.
E aí que vem o típico caso do cara que fica júnior durante anos, Thiago. É o cara que acha que não precisa fazer uma certificação, que nunca nem tentou uma certificação, é um cara que não domina esses tópicos na prática. E o legal é que isso aqui é um tópico, pessoal, da própria certificação. O quanto que isso é importante no dia a dia, o quanto que isso é importante dentro dos projetos. O quanto que isso vai te colocar num outro nível de conhecimento, de saber o que você está fazendo, entendeu? Então isso é um ponto importante, cara, que a gente consegue trazer para vocês dentro da nossa imersão, com muitos exemplos práticos, com mão na massa, temas da prova de certificação e muito mais, tá? Pessoal, então é isso que a gente queria trazer aqui. Thiago, mais alguma coisa aqui, cara, sobre essa estrutura física e lógica do Oracle?
Não, acredito que a gente conseguiu dar um overview bem bacana, né? E agora o próximo passo realmente é a mão na massa, né? E aí a gente vai estar fazendo isso lá na nossa imersão de administração.
É isso aí, pessoal. Se preparem que realmente agora no mês de abril, dia 6 e 7 de abril, a gente vai estar na nossa imersão presencial em São Paulo ou também de forma online. Então ela aí pode participar de diversas formas. A gente vai estar abordando 8 projetos práticos no final de semana, temas da prova de certificação, muita mão na massa, para realmente conseguir te destravar, para conseguir te ajudar nesse próximo nível. Thiago, fechamos por aqui?
Fechamos por aqui.
Grande abraço e até a próxima, Thiago. Valeu.
Tchau, tchau.
Pessoal, só fechando aqui, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço, assine aqui o nosso canal, para você não ficar de fora, e te vejo no próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.